Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os alertas de desmatamento da floresta amazônica caíram entre janeiro e junho para o patamar mais baixo em 10 anos. No período, foram devastados quase 1.300 quilômetros quadrados de vegetação nativa do bioma. É o índice mais baixo da série histórica do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que teve início em 2016. No Cerrado, a área sob alerta somou 3.142 quilômetros quadrados no primeiro semestre. É o nível mais baixo desde 2021. O DETER emite alertas para orientar ações de fiscalização. O Ministério do Desenvolvimento adiou de 13 para o dia 27 de julho o início das operações da linha de crédito em bancos públicos destinada a entregadores e motoristas de aplicativos pelo programa Move Brasil. Segundo o governo, o financiamento teve o cronograma alterado para permitir a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. O Índice Nacional da Construção Civil subiu 1,19% em junho, patamar mais elevado desde agosto de 2022. Na comparação com maio, o resultado representa a aceleração de 0,83 ponto percentual. Os materiais de construção e a mão de obra registraram as maiores taxas do ano. E o adversário da França nas semifinais da Copa do Mundo será conhecido hoje. Às 4 da tarde, Espanha e Bélgica disputarão a vaga. A partida terá transmissão da CBN. Ontem, a seleção francesa se classificou ao derrotar o Marrocos por 2 a 0. No horário de Brasília, meio-dia e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Adaptação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é
sexta-feira.
É, semana praticamente encerrada.
Cadê o barulho aí, ô? Sexta-feira, semana praticamente encerrada. Tudo bem, Cássia Regina?
Tudo certo, Carlos Alberto. Uma ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
Sexta-feira temos um noticiário ainda antes de encerrar a sexta-feira propriamente dita.
E a expectativa para o jogo da Copa mais tarde, né?
E hoje tem Espanha e Bélgica, uma das quartas de final.
Isso, nossa transmissão começa às 3h30 da tarde.
O jogo é às 4h, a nossa transmissão, o Esquenta, começa às 3h30 da tarde, aqui direto pela CBN. Bom, noticiário da manhã, mais importante que tivemos foi a inflação. O IBGE divulgou a inflação do mês de junho e, portanto, também a inflação do primeiro semestre do ano. E houve uma surpresa muito positiva. A inflação acabou vindo bem menor do que se esperava e do que todos os analistas esperavam, veio bem abaixo, e isso deu uma animação nos meios econômicos. As bolsas de valores, a bolsa de valores, por exemplo, a Bovespa, está em forte alta. E aí você vai perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra, que é o seguinte, é que se a inflação está de fato em desaceleração, se essa desaceleração se mantiver para os próximos meses, isso significa que o Banco Central tem mais espaço para reduzir a taxa básica de juros. Juros para baixo, ações, bolsa de valores para cima, isso é a equação que sempre acontece, né? Então, nós vamos entrar mais detalhes. E a outra notícia boa ainda da inflação é que houve uma queda no mês de junho, estamos falando mês de junho, houve uma queda nos preços de alimentos, alimentos que tiveram em alta ao longo de todo o semestre, tiveram uma queda no último mês do semestre, e também houve uma queda de combustíveis, que haviam subido por causa da guerra e depois desaceleraram, essa alta desacelerou. Então nós tivemos efetivamente queda de preços de alimentos e queda de preços de combustíveis. E aí não é queda de inflação, não, é queda de preço, porque às vezes a gente diz assim, caiu a inflação, quer dizer, a inflação, os preços estavam subindo 0,40, passaram a subir 0,30. Então a inflação caiu, mas os preços continuam subindo. Neste caso, entretanto, o que nós estamos vendo, o que o IBGE mediu, é que os preços de alimentação no domicílio, que é o mais importante, esses preços caíram 0,24%. E os preços de combustíveis, basicamente gasolina, tiveram uma queda de 0,40%, quase 0,5% de queda no mês de junho. Nós teremos mais informações e mais detalhes ao longo dessa programação. Outro tema é o seguinte, todos se lembram que o Supremo Tribunal Federal tentou colocar alguns limites nos tais penduricalhos que são pagos a juízes e também a membros do Ministério Público, né? E muitos tribunais continuaram pagando além do que o Supremo Tribunal Federal estipulava. O Supremo Tribunal estipulou que tinha dois tetos, né? Tinha o teto que é o salário do juiz do Suprema Corte, que é um salário de 46 mil e uns quebrados, e os juízes da Suprema Corte disseram o seguinte, não, pode ver um outro teto, que é 35% acima do teto com determinados penduricários. Pois bem, saíram os pagamentos do mês de junho e muitos tribunais pagaram muito acima dos dois tetos. O Supremo Tribunal Federal pediu explicações e os tribunais de justiça estaduais responderam. Responderam o quê? Quem vai nos explicar, quem vai contar essa história é, lá de Brasília, a Marina Dantas. Marina.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso, os tribunais de justiça estaduais, que foram acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer os pagamentos de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após a determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre os valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$500 mil de reais referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é a algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional fixado em cerca de R$ 46 mil reais, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não pode ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação de Marina Dantas, de Brasília. E o resultado disso tudo é o seguinte: não tem teto. Né? O Supremo Tribunal Federal disse que regulamentou a situação e que ninguém poderia. Que o teto é 46 mil. Aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: pode passar do teto, mas não mais que 35% desses 46 mil. Então, que aconteceu? Aconteceu que o Supremo Tribunal Federal criou um segundo teto e que foi largamente ultrapassado pelos tribunais de justiça dos diversos estados. Não se pode considerar, há vários argumentos que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e outros disseram: bom, são férias não gozadas, são adicionais disso, daquilo, plantão, não sei o quê, e deu esse salário para uma juíza de Brasília de 500 mil reais. Quer dizer, não existe a menor possibilidade de um cidadão brasileiro considerar normal, legítimo, legal, um pagamento de 500 mil reais por mês. 500 mil reais no único mês. Não existe isso. Agora, o que acontece é que quem faz a regra que define os pagamentos dos juízes são os próprios juízes, os próprios tribunais é que estabelece aquelas histórias de plantão não pago, férias não gozadas. Eles têm férias de 60 dias. Então, goza 30 e 30 recebe em dinheiro. E mais outras vantagens. Quer dizer, em outras palavras, não existe um país em que um juiz possa ganhar 500 mil reais no mês e isso ser considerado, não é só normal, é considerado normal, legítimo e legal. Não tem menor cabimento. Considerando que o teto do salário é 46 mil, mais um subteto de 35%. E o pessoal recebe 500 mil, 400 mil, 490. E explica para o Supremo Tribunal Federal que está tudo bem, está tudo em ordem e pronto, fica por isso mesmo. E se aí isso cria, como disse o nosso entrevistado, isso cria uma desconfiança num dos baluartes da democracia, que é a justiça. Se a própria justiça, se os próprios juízes agem em seu próprio interesse, quem é que vai confiar na justiça? Quem é que vai confiar nos julgamentos? Essa é uma situação extremamente grave que está acontecendo já há algum tempo. O Supremo Tribunal Federal tentou regulamentar a coisa, não conseguiu, cedeu à pressão dos tribunais de justiça dos estados, e o resultado é que continuam os super salários como se nada tivesse acontecido e como se isso fosse normal. Bom, vamos seguir, nós vamos voltar a esse assunto sempre que tiver oportunidade, serão muitas as oportunidades para tratar desse assunto. E agora vamos?
Agora nós vamos continuar em Brasília, mas para falar de um outro tema. Quem está conosco é a Rani Veloso. Boa tarde para você, Rani.
Boa tarde, Cássia, a você, ao Sartenberg, a todos que nos...
Temos a
Rani Veloso. Problema na comunicação com a Rani Veloso. Vamos tentar recuperar o contato. Antes disso, dá para a gente já chamar o Rio de Janeiro? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar um pouco mais aquela história da inflação que você falava aqui no começo do CBN Brasil. Exato. Com a Ana Paula Jaume, direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a Rani volta. Ana Paula, boa tarde.
Oi, Cássia, boa tarde para você. A inflação oficial do país desacelerou em junho, ficou em 0,16%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo IBGE. O resultado representa uma queda em relação a maio, quando a inflação tinha sido de 0,58%. No acumulado do ano, o IPCA soma 3,36%. Em 12 meses, a inflação ficou em 4,64%, abaixo dos 4,72% registrados no mês anterior, mas ainda acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, de 4,5%. Apesar da desaceleração, o grupo Habitação foi o que mais pressionou o índice em junho. A alta foi de 0,63%, impulsionada principalmente pelo aumento de 1,53% na energia elétrica residencial, reflexo aí da bandeira tarifária amarela e também de reajustes aplicados por concessionárias em diferentes estados. Ainda assim, o resultado veio bem abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma inflação acima de 0,3%. Para o economista Mauro Rochlin, da FGV, o índice deve levar à revisão das projeções para a inflação desse ano.
O que pressionou a inflação de qualquer maneira no mês passado foi o grupo Habitação, ainda por conta do item energia elétrica. A bandeira amarela das contas de luz ainda pesa e isso fez com que o grupo Habitação fosse o que puxou a inflação do mês. Mas, de qualquer maneira, o número é surpreendentemente bom, o número final, o número de 0,16, e vai obrigar o mercado financeiro a rever todas as suas previsões.
A principal influência para a desaceleração veio do grupo Alimentação e Bebidas, que registrou queda de 0,24%. Os alimentos consumidos em casa ficaram, em média, 0,39% mais baratos, com destaque para as reduções nos preços do café, também das frutas e das carnes. Em contrapartida, itens como feijão carioca e batata ficaram mais caros. Depois do grupo Habitação, o de despesas pessoais foi o que teve a maior alta de 0,25%, influenciada pelos serviços de empregado doméstico e também cabeleireiros e barbeiros. Já o grupo Transportes teve alta de 0,17%, puxado pelo aumento de 7,12% nas passagens aéreas. Em compensação, os combustíveis ficaram em média 0,48% mais baratos, com recuo nos preços do etanol, do diesel, do gás veicular e também da gasolina. Cássia.
Muito obrigada. Esta foi a Ana Paula Jaume.
Só para completar, dizendo que em 12 meses a inflação continua acima do teto da meta, né? Que é 4,5%. E embora tenha vindo bem abaixo, são dois meses já com inflação acima do teto da meta. E é isso que tem deixado mais animados os mercados financeiros. Resumo da ópera, nós tivemos uma inflação, como é que eles dizem, uma surpresa baixista no caso da inflação de junho e da inflação do semestre. No semestre, a inflação passa dos 3%. 3% seria a meta de inflação para um ano inteiro. E só no semestre desse ano já passou dos 3%. E agora o que temos? Rani Veloso em Brasília. Rani.
Oi, Tardenberg. Boa tarde a você, a casa e a todos que nos acompanham. Olha, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que agora é investigado. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal. De acordo com as investigações, Valdemar Costa Neto comandava um esquema de desvio de emendas parlamentares. E segundo a Polícia Federal, ele atuava como verdadeiro gestor de milhões em verbas públicas, mesmo sem possuir mandato parlamentar. O presidente do PL utilizava servidores da Câmara dos Deputados para direcionar essas verbas públicas do orçamento secreto de acordo com os próprios interesses. Para dar essa aparência de legalidade, a fraude, esconder quem era o verdadeiro mandante, o nome de outros parlamentares era registrado de forma falsa, como se fossem os solicitantes das emendas parlamentares. Valdemar Costa Neto utilizava, de acordo com as investigações, os serviços de três funcionários para direcionar o dinheiro aos seus redutos e driblar a fiscalização e a transparência. Esses servidores aí registravam, né, o nome de outros deputados como solicitantes. A investigação rastreou que pelo menos 21 indicações de emendas parlamentares foram forjadas sob esse método para beneficiar os interesses de Valdemar. E diante desses indícios de prejuízo aos cofres públicos, o STF determinou a suspensão imediata do pagamento e do empenho dessas 21 emendas identificadas e estipulou um prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados forneça os documentos detalhados sobre a tramitação interna de todas essas indicações. A Advocacia-Geral da União também foi acionada para comunicar formalmente aos municípios que seriam beneficiados sobre o congelamento dos repasses. Então, tá aí, além desse bloqueio de bens, o ministro Paradino também mandou suspender aí o pagamento dessas emendas. A Controladoria Geral da União também foi acionada para o cumprimento imediato das providências. Sardenberg.
Muito obrigado, essa foi a informação da Rani Veloso. Eu queria, Cássia, ouvintes, voltar aqui ao tema dos supersalários, uhum. Para dar mais números, mais detalhes dos números. O Supremo Tribunal Federal havia dito que o teto é de 46 mil, como diz a Constituição, que é o salário do juiz do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo havia dito que podia ter extra teto de até 35%. Que dá 16 mil. Então, 46 mil é o teto número um, o primeiro teto, uhum. E o segundo teto seria 16 mil a mais, o que daria mais ou menos um salário de 62, pouco a mais de 62 mil. Esse seria o teto do teto, né? Para dizer assim. E, pois, pelo país afora, os tribunais de justiça estaduais estão pagando muito mais que os 62 mil, dizendo que isso está tudo regular, regulamentado e dentro das normas. O Supremo Tribunal Federal sofreu pressão dos juízes e acabou relaxando as suas regras, de tal modo que os supersalários do judiciário continuam aí sem maiores alterações. E o outro dado que eu queria citar é que a inflação do mês, do ano encerrado em junho, inflação anual encerrada em junho, deu 4,64%, menor do que os 4,72% que deu nos 12 meses encerrados em maio. Então houve sim uma desaceleração da inflação e isso está deixando os mercados bastante animados. E agora, intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:25. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e com prestação de serviço importante, porque a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal vai oferecer 600 vagas de castração para cães e gatos aqui do DF. O agendamento será feito entre 13 e 17 de julho, de forma presencial, lá na quadra 206 do Recanto das Emas. Fica ao lado do skate park.
serão disponibilizadas 120 vagas por dia, com atendimento das 9 da manhã até as 4 da tarde. O agendamento será feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de vagas, e a gente sabe que é sempre muito concorrido. Então, programe-se para chegar cedo. Para participar, é obrigatório ser morador do DF, ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto. E o Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a implementação definitiva do Parque Ecológico Bernardo Saião. A ação civil pública foi proposta pela Associação de Amigos do Parque, que pediu a desocupação, a limpeza e a recuperação ambiental da área, além do registro da poligonal e da elaboração de plano de gestão. A sentença condenou solidariamente a Terracap, a Caesb e o IBRAM a cumprir as obrigações em prazos que variam de 60 a 90 dias, sob pena de multa diária de R$10 mil. Em recursos, os entes públicos alegaram nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e desproporcionalidade das obrigações e das multas impostas. Porém, ao analisar o processo, o colegiado negou o pedido, manteve a sentença e entendeu que a Terracap e a Caesb têm legitimidade passiva, porque assumiram obrigações específicas de preservação ambiental vinculadas ao decreto de criação do parque e à licença de instalação do sistema de abastecimento de água. Segundo o voto, a resistência dos réus em implementar o parque configura omissão administrativa e afronta o princípio da eficiência. E se você perdeu as entrevistas de hoje do CBN Brasília, já aviso que elas estão disponíveis no nosso site. É só procurar lá pela aba CBN Brasília e também no nosso canal no Spotify. Todas as entrevistas ficam disponíveis por lá, então não perde tempo, já segue o CBN Brasília. Tem fotinha lá, eu e o Bruno, então tá fácil de identificar. Meio-dia, 28 minutos, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 2,03% aos 176.252 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,24%, negociado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,83, queda de 0,32%. No mercado interno, os investidores estão de olho na inflação oficial do país. O IPCA subiu 0,16% em junho, o que representa desaceleração de 0,42 ponto percentual na comparação com o resultado de maio. No período pesquisado pelo IBGE, alimentos e combustíveis apresentaram queda. As tensões no Oriente Médio continuam no radar. Estados Unidos e Irã voltaram a suspender os ataques mútuos na madrugada de hoje, depois de 2 dias seguidos de bombardeios. Apesar disso, a situação permanece instável. Autoridades iranianas prometem retaliação pela morte do líder supremo Ali Khamenei, enterrado ontem, e ameaçam uma resposta dura a qualquer nova intervenção americana no Estreito de Hormuz. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades dos Estados Unidos para tentar reverter um novo tarifaço proposto contra produtos brasileiros. De acordo com uma estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados pelas sobretaxas americanas. O prazo para os países fecharem um acordo se encerra na próxima quarta-feira. Representantes dos trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da empresa na Alemanha,
segundo a agência de notícias Reuters. O presidente executivo da companhia enfrenta dificuldades para reformular as atividades da maior montadora europeia. A proposta previa cortes para aumentar a competitividade diante do avanço da concorrência chinesa e dos custos bilionários associados às tarifas impostas pelos Estados Unidos. No horário de Brasília, 12:31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Momento da Política, com Merval Pereira.
Alô, Merval, tudo bem?
Tudo bom, Sandberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Olha, o desembargador Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, está lá, está no cargo há coisa de 100 dias. Ele acredita que tem mais 60 dias de governo e está fazendo uma gestão como se fosse para sempre, né, Merval? Com corte de gastos, programa de reajuste fiscal, de controle fiscal, enfim, e de demissão de funcionários fantasmas. Está indo uma coisa bem positiva, certo?
É. O Sandberg, o Rio de Janeiro, há muito tempo, está refém de um grupo político que vem se revezando no poder através do uso da máquina pública. E essa máquina pública, agora, com o interventor, né, presidente do Tribunal de Justiça, o Ricardo Couto, está sendo demonstrado agora que essa máquina era baseada na corrupção, no orçamento público jogado no lixo, nas obras superfaturadas, na compra de votos, na compra de apoios. Era uma máfia que estava controlando o Estado do Rio de Janeiro há muitos anos. Não é à toa que todos os governadores, com exceção da Benedita, foram presos. Então, realmente era um Estado governado por grupos mafiosos que pensavam só em se enriquecer e se manter no poder, em vez de desenvolvimento do Estado, né? Então, o governador caiu no colo dele um governo interino. Ele era presidente do Tribunal de Justiça do Rio, e como todos os da linha sucessória foram presos e saíram ou caçados ou coisa que o vale, acabou ele no governo. E ele teve uma atitude no início muito cautelosa, porque ele não sabia quanto tempo ia ficar lá. A partir do momento que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, garantiu a ele que ele ficaria até a eleição, é uma decisão que já foi dada pelo Supremo, está sendo discutido agora se a sucessão seria através da eleição direta ou indireta. Não vai haver sucessão, porque não tem sentido ter duas eleições em menos de 2 meses. Então, quando garantiram a ele que ele ficaria no cargo, ele viu que tinha um tempo, um prazo definido para atuar. E aí começou a atuar, começou a limpar o governo. E ele vai entregar o governo ao futuro governador eleito em outubro agora, em muito boas condições, uma condição de estabilidade, e de já esvaziou, está esvaziando a máquina pública, vai reduzir o número de secretarias, todos os excessos, além da corrupção na prática, havia também um excesso de benesses para apoiadores políticos, cabos eleitorais. Era uma farra isso aqui, né? Então, ele está resolvendo esses problemas imediatos de estrutura, de organização. Caberá ao próximo governador, seja ele quem for, conduzir esse processo para adiante, tirar efeitos positivos desse processo que já começou. Aí nós vamos ver se o Estado vai dar fazer uma reviravolta na sua estrutura e no seu crescimento, ou se vai voltar novamente para a mão de grupos políticos ligados a milícias, ligados a facções criminosas, ligados ao crime organizado, que é uma grande praga também para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que foi uma sorte para o Rio ter tido esse intervalo de boa organização, essa possibilidade de dar início a um trabalho que pode ser prosseguido por um governo proximamente eleito em outubro.
Merval Pereira, obrigado, Merval. Até a semana.
Até a semana, Sérgio.
Intervalo agora, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:39. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Olha só, teve acidente mais cedo lá na BR-020, na subida do Colorado, antes ainda do viaduto. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma colisão envolvendo um caminhão e um carro de passeio. Uma mulher recebeu atendimento, ela foi levada consciente, orientada e estável para o hospital, né, para receber o atendimento médico. Segundo o DR, a via já foi liberada, então o motorista não deve enfrentar grande retenção neste momento por lá, mas já fica aqui o aviso, né, pessoal, ficar de olho na região. Por outro lado, nós temos trânsito um pouco intenso ali, tem uma certa lentidão na Epia Sul, na altura do Park Shopping, Nova Cap, lentidão no sentido Santa Maria. Velocidade de 28 km por hora, sem alerta de acidente, apenas fluxo carregado e os semáforos ali da região. E olha só, a quinta turma cível do Tribunal de Justiça do DF
manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada ali na APA da Bacia do Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo DF para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental, com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento da fauna e assoreamento do córrego das Pedras, que é um afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu também indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, porque parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação já estaria consolidada há décadas. Só que ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias que já existem no local, apenas a adoção de medidas técnicas para recuperação da área que já foi degradada. Meio-dia, 42 minutos. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil.
Você fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Olha, a verdade é que com a correria do dia a dia, nem todo mundo conseguiu separar aquele tempinho para organizar a viagem de férias com a família. Além do pouco tempo para fazer tudo isso, eu acho que o maior medo é gastar uma nota por ter deixado para a última hora e por conta disso prejudicar todo o orçamento familiar. Mas a verdade é que nem tudo está perdido, ainda tem algumas estratégias que você pode utilizar para economizar. E aí vai a minha primeira dica. Procura destinos novos e fora do grande radar. Tira alguns dias para explorar uma cidade que você nunca foi antes e que fica escondida no meio de tantos destinos populares. Eu acho que pode ser uma ótima oportunidade para criar novas memórias e também fugir dos grandes preços. Outra sugestão, investir em pacotes completos que consigam te dar algum desconto na hora de fechar tanto a sua viagem quanto o seu passeio. Pessoal, no fim do dia, a dica é pesquisar e comparar. E para te ajudar a não perder mais tempo, o PicPay Viagens reúne em um só lugar os preços das passagens, das hospedagens, do aluguel do carro, os passeios e também os pacotes completos, como eu disse. Você vai pesquisar, vai encontrar o destino que combina com você e com a sua família e pode reservar direto no app. Além disso, é possível escolher a melhor forma do pagamento para o seu bolso. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros se você tiver o PicPay Card. E com muitas ofertas, com cashback para você aproveitar também, viu? Para acessar essa seção do PicPay Viagens, é só entrar na aba do PicPay Shop no seu aplicativo. E essas foram as minhas dicas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, acessa lá picpay.com/edasuaconta e manda um e-mail com a sua pergunta.
Meio-dia, 45 minutos, temos informação chegando agora de Brasília. Quem está conosco é o repórter Igor Cardim. Boa tarde para você, Igor.
Oi, Cássia. Boa tarde para você e para os ouvintes. O Itamaraty respondeu aos empresários envolvidos nas negociações com o governo dos Estados Unidos, que segue empenhado em evitar a sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros. Em um documento enviado às entidades empresariais, o Itamaraty informou que mantém o diálogo com as autoridades norte-americanas há cerca de um ano em defesa dos interesses do Brasil. O posicionamento foi encaminhado após a Confederação Nacional da Indústria, a Anchan Brasil e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos divulgarem uma carta conjunta pedindo uma nova rodada de negociações antes do prazo final, marcado para o dia 15 de julho. As entidades defendem uma solução negociada para evitar impactos sobre o comércio bilateral. A avaliação interna do governo brasileiro é de que a decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos tem motivação política e que as autoridades americanas têm mantido posição considerada inflexível durante as tratativas. Ainda assim, o Itamaraty informou que seguirá buscando um entendimento até o encerramento das negociações no dia 15. Segundo estimativa da CNI, cerca de 4.200 produtos brasileiros podem ser atingidos pela medida, incluindo ferro, molduras de madeira e álcool etílico, que juntos representam aproximadamente 15 bilhões de dólares em exportações aos Estados Unidos. Cássia.
Muito obrigada, esse foi o Igor Cardim. E agora nós temos notícia a respeito dos conflitos no Oriente Médio. Estados Unidos dizem que ainda estão negociando com o Irã, embora tenhamos tido ataques recentemente de ambos os lados. Ana Luísa Bessa está acompanhando essa história e tem as atualizações mais recentes. Boa tarde para você, Ana Luísa.
Oi, Cássio, uma ótima tarde a você, ao Sardenberg e aos nossos ouvintes. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que concordou em dar continuidade às negociações por um acordo de paz definitivo com o Irã, após um pedido de Teerã. Mas ressaltou, por outro lado, Cássia, que os Estados Unidos deixaram absolutamente claro ao governo iraniano que o cessar-fogo previsto em um memorando de entendimento assinado pelas duas partes no mês passado acabou. A declaração do americano foi feita após Washington e Teerã terem iniciado uma nova troca de hostilidades nesta semana, depois de navios terem sido bombardeados no Estreito de Hormuz e a Casa Branca ter responsabilizado a República Islâmica pela autoria dos ataques. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, como resposta, as forças americanas bombardearam ao longo de 48 horas cerca de 170 alvos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã, por sua vez, lançou mísseis e drones contra bases americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia em retaliação. Bom, os dois países voltaram a suspender os ataques mútuos na madrugada de hoje, depois desses dois dias seguidos de bombardeios. De acordo com informações da agência estatal iraniana Tasnim, uma declaração do Catar, que é o país, a gente lembra, que atua como mediador entre Washington e Teerã, visitou o Irã nesta sexta-feira em uma aparente tentativa de continuar ali as conversas sobre o entendimento. As declarações devem aliviar os temores de um retorno à guerra, uma larga escala na região após essas hostilidades. Agora, no campo econômico, Cássia, o petróleo tipo Brent, que é o que a gente tem noticiado aqui no CBN Brasil, vale 76 dólares neste momento, em queda de 0,46%. A gente segue acompanhando a situação por lá e eu volto se houver alguma atualização.
Muito obrigado, Ana Luísa Bessa. E eu queria acrescentar aqui o seguinte. Quando o governo decidiu manter o imposto sobre a exportação de petróleo, manter com a alíquota de 12%. É aquela história aqui no Brasil, né? Você aumentar imposto é fácil, reduzir e retirar imposto fica difícil. O governo aumentou o imposto sobre a exportação de petróleo quando o preço chegou a 80 e passou de 100. E aí a argumentação do governo era o seguinte, olha, como os exportadores estão ganhando mais dinheiro, pode-se cobrar um imposto desse ganho extra. Agora, acontece que o ganho extra diminui, porque o petróleo voltou, apesar dessas escaramuças todas que tem no momento, o petróleo está na casa dos 70 e qualquer coisa, certo? Mesmo assim, o governo manteve o imposto de exportação de 12%. O setor privado reclama, sobretudo porque a regra foi rompida no meio do negócio. Quer dizer, a regra era, não tem imposto de exportação. E aí o governo passou por cima dessa regra e tocou o imposto de exportação de 12% sobre o petróleo exportado. E agora, Cássia?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem matura tá no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:53. Eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal, com dica de cultura. Já para o fim do mês, o Festival de Inverno do Sesc, que já está com a programação confirmada, vai trazer shows, atrações culturais e atividades gratuitas nos dias 25 e 26 de julho e vai ser lá no Parque da Cidade. O evento já está confirmado, vai acontecer no estacionamento 11 e terá como grande destaque o show do grupo Baiana System, além de Céu e Amaro Freitas. A programação também inclui aulas de yoga ao pôr do sol, espetáculos infantis, contação de histórias, apresentações de mamulengo, oficinas circenses, o Circo do Zé, planetário móvel e oficinas de gastronomia. No domingo, o público ainda poderá acompanhar o cortejo do Fest Clown, que sai às 10 da manhã do Parque Ana Lídia, em direção ao local do festival. A entrada é gratuita e a organização recomenda que os visitantes levem canga ou manta para aproveitar toda a programação ao ar livre. Baita dica, né? O Festival de Inverno do Sesc é sempre uma boa pedida. Então, esse ano eles não vão decepcionar, mas a gente, claro, ainda vai falar mais sobre isso, né? Afinal, é só no dia 25 e 26 de julho, ainda tem um tempinho daqui até lá, até para você ir também se organizando. E hoje é dia de Copa.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Espanha e Bélgica se enfrentam hoje às 16h pelas quartas de final. Já é o segundo jogo, né, das quartas. A gente teve ontem a vitória da França em cima do Marrocos por 2-0. E aí hoje o confronto vai ser esse, Espanha e Bélgica. Como eu disse, o jogo começa às 16h. A CBN vai transmitir e por aqui você já acompanha a jornada esportiva com o aquecimento, né? E os nossos comentaristas a partir das 15h30. Então fique ligado e dê aí o seu palpite, quem você acha que leva essa, é a Espanha ou a Bélgica? Todo mundo para quem eu tô torcendo tá perdendo até aqui, então nem vou falar para quem eu vou torcer, que é para não dar azar. Bora, né? Copa sem o Brasil já não é mais a mesma coisa. Amanhã tem ainda Noruega e Inglaterra,
e Argentina e Suíça, dois confrontos amanhã, né? O primeiro deles às 18h e mais tarde às 22h, Argentina e Suíça. Meio-dia, 55 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasil.
Leonardo Dá, direto dos Estados Unidos. E aí, Léo, tudo bem?
Tudo certo, Sartenberg. Aqui em Miami, amanhã é dia de Inglaterra e Noruega decidindo vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho começa o último treino da seleção da Noruega e mais à tarde, né, por volta das 5 horas da tarde no horário de Brasília, a gente vai ter o último treino da seleção da Inglaterra. Os dois times vão usar instalações do Inter Miami, que é o time do Lionel Messi. A diferença é que a Noruega vai treinar no estádio do Inter Miami, o NU Stadium, aqui em Miami, e a seleção da Inglaterra vai treinar no centro de treinamento da equipe que o Lionel Messi defende aqui nos Estados Unidos. No Hard Rock Stadium, a gente vai ter as entrevistas coletivas dos técnicos. O Stolzbakken, técnico da Noruega, fala a partir das 3 horas da tarde no horário de Brasília, e o técnico inglês, o técnico alemão da seleção da Inglaterra, né, o Thomas Tuchel, fala a partir das 19 horas no horário de Brasília. A gente está falando muito desse jogo em torno dos centroavantes, né, a semana inteira falando aí desse encontro entre Harry Kane e o Erling Haaland, mas tem um detalhe adicional sobre esse encontro, que é o seguinte: o Erling Haaland, que é o centroavante da seleção da Noruega, além de jogar no futebol da Inglaterra, né, de jogar no Manchester City, ele nasceu na Inglaterra, ele nasceu em Leeds, porque quando ele nasceu lá em 2000, o pai dele, o Alf Haaland, que foi jogador de futebol, aliás, o Haaland é filho de um ex-jogador de futebol e de uma ex-atleta de pentatlo moderno, então uma família aí de esportistas. O pai do Erling Haaland, né, o Alf Haaland, estava jogando no Leeds United quando o Erling Haaland nasceu em 2000. Então, do momento do nascimento até os 3 anos de idade, o hoje centroavante da Noruega viveu na Inglaterra. E aí, com 3 anos de idade, ele voltou para a Noruega. Você já pensou se o homem fica por lá? Se tivesse uma dupla de ataque, Harry Kane e Haaland no mesmo time, nossa, aí não tinha pra ninguém nessa Denberg.
Aí não tinha pra ninguém, ou um dos dois ia pro banco.
Imagina o técnico.
Que dúvida cruel. Agora é o seguinte, Odai, você falou com a gente ao longo dessa semana que os jogadores da Noruega tiveram um resfriado, vários deles estão recuperados já tomaram xarope, já estão bem?
Não, isso tem uma coisa que eu entendo, é isso, porque disseram que uma das avaliações é que eles ficaram meio resfriados, porque muita oscilação de temperatura, e realmente é difícil. Essa Copa tem sido difícil do sistema imunológico aguentar, porque você sai sempre de muito calor na rua para muito frio nos espaços internos, e aí avião, viagem e tal, a avaliação da equipe médica da Noruega é que isso provocou um pequeno surto ali de resfriado e gripe, mas, assim, essas coisas é bom a gente esperar, porque nenhum médico vai falar, nenhuma comissão técnica vai falar na véspera de uma quarta de final de Copa do Mundo que está todo mundo mal, né, que está todo mundo baleado, mas a informação oficial é de que o pior já passou e está todo mundo inteirão para o jogo de amanhã.
Agora, antes tem... Por favor, Carlos Alberto.
Não, e hoje tem Espanha e Bélgica, né, Leonardo?
Sim, exatamente. Espanha e Bélgica, um jogo valendo vaga para enfrentar a França na semifinal da Copa do Mundo, né? É, um outro jogo que tem alguns cruzamentos aí de nações, digamos assim, né? Porque a Bélgica tem como goleiro o Courtois, que é goleiro do Real Madrid, é super ídolo no futebol espanhol. O técnico da Bélgica, embora seja francês, o Rudi Garcia, ele tem família espanhola, então um outro confronto com esses cruzamentos interessantes aí entre nações, e que tem a Espanha com uma marca impressionante dessa Copa, que é de não ter sofrido gol ainda, né? A Espanha já está nas quartas de final da Copa e não levou gol, e vai tentar chegar à semifinal contra a Bélgica, que já está fazendo mais, bem mais do que se esperava, mas evidentemente não quer parar por aqui. Eu confesso que estou curioso e talvez até um pouco ansioso para uma vitória da Espanha, porque acho que seria um confronto de semifinal assim muito interessante do ponto de vista de estilos. A França, a queridinha de todo mundo, pelo jeito bonito, envolvente, que joga, e a Espanha extremamente eficiente dentro de um modelo, às vezes, não muito agradável de se assistir. É meio chato, às vezes, né, assistir os jogos da Espanha e tal. Então seria o duelo interessante entre o patinho feio Não em termos de qualidade, porque todo mundo sabe que a Espanha é um time forte, mas o patinho feio em termos de forma de jogar, o time que ninguém gosta de ver contra o time que todo mundo gosta de ver. Um batendo de frente com o outro, o que será que iria acontecer? Talvez a gente saiba caso a Espanha vença esse jogo hoje contra a Bélgica.
Espanha é favorita, né?
Eu acho que sim. Mas a questão é que a Espanha, às vezes, tem assim... A Espanha desafia a matemática, porque ela passa dos 100% de posse de bola, né? Ela tem 108% de posse de bola. Mas, às vezes, não sabe muito o que fazer com ela. Então, acho que o desafio do jogo é um pouco esse. Saber se a Bélgica vai conseguir amarrar a Espanha dentro desse modelo que a Espanha tem de jogo.
Leonardo Dai, muitíssimo obrigado, Léo. Vamos acompanhando. A Copa vai ficando, chegando nos finalmente.
Isso.
Como se diria. Chegando nos finalmente, e ontem foi um jogaço, né?
Foi, o jogaço da França, né?
É, exatamente.
O Marrocos parecia um time ruim até, né? O Marrocos não conseguiu fazer nada contra a seleção francesa. Isso mostra muito da qualidade da França.
É, parecia que a França vai jogando assim como se